Get IT Up. Fique plugado no mundo da tecnologia. Carreiras, certificações, redes, tudo isso aqui no Get IT Up. Pessoal, nós estamos aqui hoje no Get IT Up Cast número 6. O número 5 foi com Gustavo Cerbasi. Nós tivemos muita divulgação, foi um sucesso esse programa. E nesse programa que nós vamos exibir hoje, nós estivemos na FutureCon. O FutureCon é hoje um dos maiores eventos de tecnologia do Brasil. A FutureCon deste ano tiveram várias palestras interessantes, mas a que chamou mais atenção foi a expedição WDC Abranet, que vai avaliar o sinal de internet no Brasil. A WDC decidiu que vai cobrir 25 mil quilômetros de estradas e 100 cidades ao longo da rede da Eletronorte, o caminho que vai ser utilizado pelo Plano Nacional de Banda Larga, PNBL. A expedição WDC vai começar em Brasília e a primeira parada será em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, a primeira cidade beneficiada com o plano de banda larga, pelo PNBL. Duas antenas operando em 2.4 e 5.8 vão fornecer o registro de todos os provedores que distribuem sinal ao longo do percurso e o mapeamento da situação de todas as conexões, seja por hotspot Wi-Fi ou conexões 3G. Em cada cidade de parada, provedores locais serão convidados a participar com ações sociais, como doações de conexão ou a plantação de mudas para compensação do carbono usado na expedição. Confiram na íntegra a coletiva de imprensa.
A gente está aqui para falar para vocês hoje de uma ideia que surgiu há alguns meses atrás, que é essa motivação do projeto, uma expedição pelo Brasil inteiro, né, para conhecer a realidade do que está a internet no país. O que a gente percebe é o seguinte, que muitas vezes a gente que está aqui em São Paulo, Rio, cidades maiores, a gente tem uma visão da internet, a gente se acostumou com a internet, mas a gente não sabe exatamente qual é a realidade da internet lá fora. O pessoal fala, né?
A gente podia começar essa expedição aqui mesmo.
É, aqui dentro do pavilhão, né? Então, você não está acostumado a clicar e já download, né? Imagina quem não tem essa velocidade nunca, né? Que nunca tem isso. Isso aconteceu numa viagem que a gente fez o ano passado, de Salvador até o interior do Ceará, de carro. Eu e um provedor que me convidou para ir lá no interior do Ceará. E a gente foi vendo, em um dia de viagem, com esse trecho aqui que a gente saiu de Salvador e foi até lá, o que que tinha no meio. Quer dizer, você ligava o micro no meio da estrada e tinha um monte de SSID, você pegava o Wi-Fi. O pessoal tem realmente rede disponível, né? Aí a gente falou, caramba, tem muita rede, mesmo no Agreste aqui, né? Aí, quando eu passei em frente a essa casa, isso é em Pereiro, no interior do Ceará, quando eu passei nessa casa, eu falei assim, pô, caramba, primeiro, alguém mora nessa casa e já está destruído. Segundo, deve ter um computador lá dentro. E vi um rádio que a gente tinha vendido para o provedor. Quer dizer, alguém está lá conectado a uma estradinha de terra que a gente passou em frente. Eu falei, para o carro que eu quero tirar essa foto. E essa foto aqui, né, somado com o que a gente passou no, ao longo da viagem, foi realmente a motivação para falar assim, caramba, vamos conhecer esse Brasil para mostrar como é que é a internet lá. Porque existe, né? Tem, acho que em quase todas as cidades você vai ter pelo menos algum ponto de internet, seja ruim, péssimo, mas tem a necessidade, tem o pessoal que tem o drive para ter internet, mas não tem nada, não tem uma qualidade de infraestrutura definida. Então a gente pensou, e a Abranet abraçou esse projeto junto conosco, mais os nossos patrocinadores, né, que a gente contou o projeto. Esse projeto estava na minha cabeça há muito tempo, mas nas últimas duas semanas é que realmente a gente falou, vamos nessa. E vamos ter que mostrar na Futuricom. Porque aqui na Futuricom o pessoal está falando de banda larga, acho que pela primeira vez estamos falando de banda larga na Futuricom, porque a gente só falava de celular, de telefonia fixa, era o tema, ah, meu smartphone, ah, meu celular. E agora, pelo PNBL, parece que o pessoal acordou que existe banda larga, existem provedores que precisam de ajuda, que precisam de mais infraestrutura. Então, o nosso objetivo é visitar o Brasil em todas as regiões. Quer dizer, vamos passar, principalmente, a gente pensou nos roteiros para fazer isso, e a gente pegou o desenho da rede de fibra ótica que vai ser usada pela Telebrás para o PNBL. Então, vocês sabem, a Telebrás vai usar as fibras que estão hoje em cima das linhas de transmissão elétrica e saem, vão aqui pelo interior do país, Palmas, Imperatriz do Maranhão, Presidente Dutra, vai até Fortaleza lá em cima, Mossoró, tá? E depois desce pelo litoral e depois faz esse anel aqui embaixo também. Então, essa rede aqui é a que provavelmente vai ser a maior parte da transmissão desse primeiro ano da banda larga aqui no país. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher, nós estamos escolhendo as 100 cidades, que provavelmente serão as cidades que a Telebrás vai começar a ofertar o serviço, e também colocamos umas cidades que são importantes nesse processo, que são as cidades de maior crescimento no país. Não sei se vocês viram Tem alguém do estado de São Paulo? Não, né? Você? O estado de São Paulo publicou há uma semana atrás, ou duas semanas atrás, uma matéria muito interessante, que Marabá, por exemplo, cresceu o PIB 572% nos últimos 10 anos. Sinop cresceu 280% o PIB. Então existem no país, né, que não é o Brasil que a gente está acostumado a ver, existe um crescimento danado aí. São as cidades que mais crescem no país e que a gente sabe que não tem uma infraestrutura de qualidade. Então, o objetivo é visitar essas cidades, estar em contato com os provedores dessas cidades, falar com as empresas que estão prestando serviços de segurança, por exemplo, que é outro negócio que a gente percebe. O desenvolvimento vai, mas a violência, a insegurança também vai atrás. E como a gente tem um veio de ter câmeras IP, de fazer segurança, de CFTV, a gente também vai mapear esse mercado nessas cidades, né? Então, o que a gente imagina é nós conseguimos o apoio da Telebrás. A Telebrás se interessou muito por essa expedição. Por quê? Porque, poxa, a gente vai passar por onde eles pretendem ofertar o serviço. Então, provavelmente, nós vamos ter uma visão do antes do PNBL, né, como está agora, antes disso tudo entrar em operação, e depois a gente vai ver, conseguir mapear daqui a um a dois anos, como é que ficou depois, né? Então, o objetivo é a gente sair daqui, vai até Brasília, lá vamos fazer um evento, provavelmente vai ser na metade de outubro, dia 15 ou 14 de outubro, porque vai ter um encontro em Brasília com as prefeituras, né? E a gente pretende fazer o quê? Pretende sair de lá, dar a partida da expedição por lá, né? E a primeira cidade que a gente quer visitar é justamente a cidade que assinou com a Telebrás o primeiro acordo, que é Santo Antônio do Descoberto, que fica a 41 quilômetros de lá, já no estado de Goiás, né? E que a gente imagina que a gente vai ter uma visão interessante, porque eles já escolheram o processo, já aderiram ao plano, né? E depois dali, a gente vai para uma porção de cidades. Nós criamos um site, se vocês quiserem depois, esse site vai estar, já entrou no ar hoje de manhã, é www.expedicaowc.com.br, que vai ter um roteiro nosso atualizado, dia a dia, todos os passos que a gente fizer da viagem, vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter o depoimento do provedor, nós vamos falar com o prefeito da cidade que a gente visitar, vamos criar um evento na cidade para mostrar e levantar a bola desse processo da banda larga. O nosso veículo já está comprado, já está aí dentro do nosso stand. Se vocês passarem aqui no stand nosso aqui do lado, que está dentro da Internet Arena, aqui junto com a Abranet, no stand da Abranet, que é o nosso grande apoiador aí, o grande patrocinador dessa excursão, dessa expedição. A gente vai estar rodando o Brasil inteiro com praticamente 4 pessoas, né? Que aí que é outro negócio que interessa para vocês aí, está disponível para vocês. Eu provavelmente vou ficar 95% do tempo, esse é um projeto meu, eu acho que vale a pena conhecer isso. Isso é uma experiência que é inestimável para a gente, né? Vamos ter um copiloto que sempre vai ser um patrocinador nosso, que vai pegar alguns trechos, né? Nós vamos ter uma pessoa de apoio que vai ajudar a gente com foto, com vídeo, com toda a logística da expedição. E nós vamos ter um convidado da imprensa que queira rodar com a gente em algum trecho específico. Quer dizer, a Adriana vai ter o cronograma das viagens e vai estar disponível para todos vocês, se vocês quiserem. Ah, eu queria rodar um dia da cidade tal à cidade tal junto para saber como é que está a região centro-oeste. Eu quero ir de Anápolis até, sei lá, Goiânia. Eu quero ir, como eu falei, aí tem um trecho muito interessante que é de Belém para Marabá. Você tem que subir um carro dentro de uma balsa para subir o rio, né? Que é um negócio aventura mesmo. Quero saber como é que está lá, o que está acontecendo lá. A gente vai ter dentro da caminhonete um analisador de espectro. Então a gente vai ter algumas antenas e vamos registrar todos os provedores que estão distribuindo sinal nessas regiões. A gente quer registrar tudo isso, né? A ideia nossa é realmente mapear essas regiões todas, essas regiões que a gente considera mais carentes. É claro que nós, no meio disso, nós vamos passar por regiões que estão bem atendidas, bem abastecidas. Então todos vocês estão convidados a participar junto com a gente nisso, que eu acho que vai ser uma experiência legal, sabe? De ter alguém lá, de visitar, de fazer uma entrevista localmente com quem está realmente tentando fazer a internet decolar para a gente. A gente criou todo uma parafernália de uniforme, boné, toda uma identificação para ficar um negócio bem organizado e bem legal para todo mundo que está patrocinando a gente. E essa mídia online vai estar tudo concentrada nesse site que eu falei para vocês. Se vocês entrarem agora, vocês vão ver, já está dentro do Facebook. E vai ter um rastreador, o Néger aqui vai pôr para a gente um rastreador. E online vocês vão saber onde está a caminhonete dentro do mapa, né? E a gente vai poder postar minuto a minuto, onde a gente tiver sinal, a gente vai postar as coisas que a gente está vendo. Eu te garanto que nós vamos ver umas coisas muito legais, né? O Brasil é muito legal, né? Viajar para o interior é muito bom. A gente também pretende, ao longo da expedição, trazer para o nosso grupo alguns grupos de aventura aí, como o pessoal de Jeep, o pessoal de grupo da Mitsubishi e tudo mais, que a gente quer que siga a gente, que veja também. Nós vamos passar embaixo das linhas de transmissão, da onde passa a fibra, né? Vamos registrar exatamente fisicamente aquilo que muitas vezes não é claro o povo, né? Porque é muito difícil a gente imaginar o que é um provedor de internet, como é que passa a fibra ótica, por onde ela está passando, né? Está passando em cima de morro, está passando em cima de rio, né? Então a gente vai poder, junto com esse grupo aqui off-road, ver isso tudo. Mas a gente também pensou em fazer alguma coisa que fosse um pouquinho além de simplesmente visitar o provedor ou a prefeitura e tudo mais. Então, em cada cidade que o provedor aderir, nós pretendemos fazer uma ação social. Ou seja, o provedor se compromete a fazer, por exemplo, uma prestação de serviço, de entregar um link de internet para quem, para uma PAI, para uma escola carente, para alguma entidade que realmente precise e que não tem condição de fazer isso. Os patrocinadores vão ajudar nesse processo. Então, a gente também vai fazer um evento dentro da cidade, dentro da região, em responsabilidade social. E a gente fez um cálculo. Durante esses 25 mil quilômetros que a gente deve rodar, a gente vai despejar um tanto de carbono aí razoável. Então a gente também quer neutralizar essa pegada de carbono aí. A gente fez um cálculo aí, uma ONG que nos ajudou a calcular quanto que a gente vai despejar de carbono. Parece que dá quase 2 toneladas de carbono aí nesse percurso todo. E aí a gente vai nessas cidades, nessas regiões, fazer um trabalho de plantar uma árvore, mais do que uma árvore em algumas regiões, para poder ir eliminando essa pegada de carbono aí. E ao final disso tudo, além de ter um registro online, vocês vão ter acesso a tudo isso que a gente estiver passando e fazendo, a gente também pretende condensar isso dentro de um livro. É um livro aí da estrutura da expedição da banda larga aí no país. A gente deve registrar isso para sempre, um registro de quando começou isso tudo, para até daqui a 1, 2, 3 anos poder fazer uma de novo, comparar esses dados e ter um banco de dados extremamente completo sobre o que é a infraestrutura do país na realidade. Né? Então essa é basicamente a nossa ideia. Que a gente fez questão de lançar aqui na Futuricom, que acho que é um momento oportuno para isso. Né? A gente deve estar agora, daqui até o dia 15 de outubro, provavelmente organizando roteiro a roteiro, cidade a cidade. No nosso estande, nós estamos cadastrando os provedores que estão aqui presentes e queiram receber a visita da gente. Então, ali a gente já vai ter uma lista prévia de quem gostaria de receber. Né? E depois a gente junta com a lista de quem a gente gostaria também de visitar, que não está aqui, que não pôde vir. Né? Até, por exemplo, a gente convidou o pessoal da Sabinet para estar aqui, e eles não puderam vir essa semana para São Paulo. Mas essa vai ser a primeira a gente visitar para ver como é que eles estão fazendo isso lá em loco. Né? Que até, às vezes, é uma coisa diferente até para vocês, né? Que a gente não tem oportunidade de ir para essas regiões. Está aqui comigo o Eduardo Nergi, que é o presidente da Abranet. Né? Que quando a gente comentou com ele, falou a primeira vez sobre isso, ele já adorou a ideia e falou, pô, isso aqui está de acordo com o nosso objetivo. Né? Não sei se você quer fazer alguma consideração aqui com o pessoal.
Boa tarde a todos. Desde que o Vanderlei comentou dessa ideia da expedição, né? Nós de primeira hora já aprovamos já. Colocamos nosso apoio, porque a ideia dessa expedição e conhecer o interior do país, a realidade dos provedores, como é que é essa infraestrutura do país, é fundamental. Quando a gente olha aquelas estatísticas da Anatel, das empresas que têm licença do serviço de comunicação multimídia, nós vamos olhar hoje no site da Anatel, nós temos em torno de 2.800 empresas. Quer dizer, são basicamente 2.800 pequenos operadores de telecomunicações. Estão aonde? Não estão nos grandes centros. A maioria deles são empresas que estão aí no interior do país. Então, a ideia de fazer uma expedição e conhecer essa realidade é extremamente importante e certamente, depois de estar participando, de estar mapeando isso, certamente a visão de quem estiver acompanhando esse processo todo sobre a massificação da banda larga do país, certamente vai ser uma visão diferente, vai ser uma opinião diferenciada. Eu até gosto de dar alguns exemplos. Eu costumo visitar alguns provedores também do país. A gente tem algumas experiências em acesso em áreas remotas. E a gente fala às vezes de internet, quando a larga reclama às vezes daqui, 3G está lento e tudo mais. Mas a gente indo para o interior do país, eu já vi LAN house funcionar com um modem 3G e 8 micros de dados de um modem 3G que na verdade está funcionando em GPRS. E as pessoas até achando ótimo porque antes não tinha nada. É um começo de conexão. Eu chego na região norte uma vez, na cidade de Parintins, que é famosa pelo Festival Folclórico, e estava verificando como é que é o acesso à internet no município e tudo mais, e aí me surpreendi com um programa. Opa, desculpa. Estavam me ouvindo? E eu me surpreendi em Parintins, né? A ideia era checar como é que funcionava a banda larga lá e tudo mais, e aí me informaram que lá, é um fato bem curioso, o programa de rádio de maior audiência lá, uma rádio AM, era um programa de rádio, deixa eu ver o microfone. Isso é, a primeira cidade, por exemplo, ela funciona com a energia com geradora diesel, né? Mas o que me surpreendeu, e até a gente fica discutindo, às vezes até a gente tem esse contato com essa realidade do mais interior do país, quando vem nessas feiras fica até meio triste, porque olha, 3G, 4G, porque você volta para lá e fala, puxa, mas a gente ainda tem muito que evoluir, né? E nessa cidade, o programa de rádio AM de maior audiência era um programa que dava recados. Então as pessoas que moravam fora da área urbana ali da cidade de Parintins, ficavam naqueles igarapés, população ribeirinha, essas pessoas, quando elas chegavam na cidade, precisavam passar algum recado para o parente, elas iam na rádio, entregavam um bilhetinho e o locutor lia, falava, olha, a Rosana disse que chegou muito aqui na cidade e tal, vai visitar o pai no dia tal, e passava no rádio, porque era o único meio de comunicação dessas comunidades, era o rádio AM de pilha, para poder ter o acesso à informação em uma via só. Então, falar para essa faixa de população, olha, não tem internet, já estão um estágio atrás, né? Não tem sequer telefonia, né? A gente tem muitas áreas no país que não tem acesso à telefonia celular. E por outro lado, a gente vê o empreendedorismo, né? Os provedores, praticamente, se a gente vai para o interior do país, a primeira coisa, como o Vanderlei citou, dá uma olhada no telhado das casas, vai ver que tem uma anteninha ali, que tem algum serviço de internet wireless, com as limitações de cada região, porque todos dependem, evidentemente, de um link, mas esse empreendedorismo está correndo pelo interior do país e é muito importante a gente fazer essa identificação, porque certamente os provedores locais vão ser uma importante ferramenta aí para fazer esse atendimento nessas regiões. Então, acho que a ideia é colocar mais uma vez aí o apoio da Abranet, desde o primeiro momento se empolgou muito com o projeto, certamente vai estar participando e colaborando bastante com isso, e a nossa fé é que esse resultado vai ajudar a gente a mapear essa realidade do interior do país e certamente a pautar as políticas públicas e as nossas ações empresariais no sentido de realmente levar a efetiva massificação da banda larga. Então, a nossa expectativa é bastante positiva e, como o Vanderlei falou, acho que todos estão convidados a acompanhar de perto esse processo.
Não, a pergunta diz respeito, eu entendi mais ou menos que ele queria acompanhar o universo das cidades. O que eu entendi, que são cidades que vão estar inicialmente contempladas pelo Plano Nacional de Banda Larga, mas algumas cidades grandes também terão esse tipo de estudo?
Principalmente as capitais das regiões. Não, eu até tenho depois aí a lista inicial das cidades, se vocês quiserem baixar essa apresentação, está no ISU, né?
Ah, não, a gente manda por e-mail.
A gente pode mandar para você, que é ter uma lista da cidade. Mas a ideia também é passar por cidades grandes, como eu falei para você.
Para medir até o contraste.
Exatamente, até para ter o contraste das coisas. Porque uma coisa é você medir lá como é que está em Anápolis, que é uma cidade razoavelmente grande. A outra é você estar em Chavantina, né, que é uma outra cidade muito pequena, que talvez não tenha muita condição. Esse contraste vai ficar claro, né? Até porque nós vamos passar por Brasil, vamos passar por São Paulo, vamos passar por várias cidades. O Rio Grande do Sul também vai ser coberto, né? Então, todas as capitais também serão cobertas.
Eu vi o carro ali no estande, o carro está todo reluzente.
Já está adesivado, ele não vai ficar assim por muito tempo.
Eu vi que tem uma antena, assim, uma surda na parte de trás, né? Uma antena. O sentido é o quê? É detectar sinal de Wi-Fi, 3G, 4G, o que é isso?
Aquilo que você vê é uma câmera.
Ah, é uma câmera.
Aquilo é uma câmera que vai registrar. Se você olhar, tem uma câmera olhando para trás, uma câmera em pé, tem uma dentro que vai registrar a gente e tem uma olhando para frente.
Tá.
Dentro da caminhonete, nós colocamos um gravador de imagem. Então, tudo vai estar registrado. Tudo que a gente passar, a estrada, a cidade que a gente traz, tudo vai ser registrado. Mas vão ter duas antenas sim,
tá.
É que não deu tempo, tá? Porque a gente está colocando duas antenas, uma em 2.4, outra em 5.8. E dentro da caminhonete, se vocês olharem, se vocês estão convidados a ir lá e dar uma entrada dentro do carro e tal, vai ter um tablet Ele, a própria caminhonete vai ser um hotspot ambulante, tá? E a gente vai fazer o quê? Nós vamos medir todos os, por onde a gente passar, quem que está operando nessas regiões. Tem um fato muito engraçado, eu estava comentando aqui com o Nerd, ele também já experimentou isso. Quando você vai lá para o interiorzão, o SSID dos provedores tem um número de telefone. Não sei se vocês já experimentaram isso. Você abre um micro lá com uma rede Wi-Fi, você vai pegar lá XNET 3555-0444. Aí você pega e você liga, o que, que é? É o telefone do provedor. Né? Seja para ele conseguir um assinante, seja para dar o suporte para quem está tá no negócio. Então, na realidade, o que a gente quer fazer é ir mapeando isso. Então, dentro da caminhonete tem uma parafernália embutida, está com a tampa atrás, né? E que lá dentro vai ter todo esse equipamento, né? Primeiro, para a gente poder estar em comunicação 100%, né? A gente vai pedir para todos esses provedores que a gente visitar e os que estiverem no caminho irem abrindo um sinal para a gente também usar a rede dele, né? Até para medir. A outra coisa legal, agora se me permite fazer um comentário. Se você entrar no nosso site da expedição, a gente vai convidar o pessoal da região que a gente está visitando a medir a qualidade da internet deles. Então, se você olhar do lado direito do nosso site, vai ter um aplicativo, já tem agora, aquele aplicativo que mede a qualidade do sinal. Então, quantos mega que ele está utilizando. E o nosso sistema vai plotar isso no mapa onde a gente está passando. Então, se você olhar lá, você vai ter provavelmente, eu imagino que vai ter bastante seguidor, bastante gente que vai ficar sabendo, principalmente regional, né? Tem cidades que não tem muitos fatos novos todo dia. Então, a gente imagina que algumas a gente vai criar um pouquinho desse fato. E aí a gente quer registrar o quanto de banda que cada região tem real. Quer dizer, o usuário entrou, o seguidor entrou, curtiu lá no Facebook e apertou num aplicativo que vai medir a banda que ele tem naquele horário. Tá? Então, essa ideia também é uma ideia válida aí que a gente vai registrar. Então, a caminhonete, ela não é só uma caminhonete estilo rally, não. Ela tem ali uma parafernália dentro bem equipada.
É caminho
net. Boa. Gostei. Gostei. Eu vou patentear. Eu vou te dar um royalty dessa aí. Fala. Quanto tempo? Eles estão pedindo para a gente esse tipo de dado, né? Quer dizer, em troca do patrocínio e tal, de apoio e tal. Primeiro a gente saber também, todos os patrocinadores vão poder dar um pouco de input para a gente, que cidade que ele gostaria que a gente passasse. Né? Isso é um negócio interativo, né? E também ter os dados para os próprios patrocinadores. Ou seja, olha, nessa cidade aqui tem isso. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o pessoal do Ministério das Comunicações, por exemplo, está muito preocupado com o kit assinante. Porque a sensação, para quem nunca viu um provedor a rádio, é que você acessa a internet por um modem. A palavra que está é o modem. Ou é o modem ADSL, ou é o cable modem da NET, das operadoras aí de TV a cabo, ou é o modem 3G. Mas não é intuitivo para quem não viu um provedor de rádio, o que é o kit de assinante. É verdade, né? A gente está tão acostumado, eu não sei, mas se vocês quiserem ver, por exemplo, passa ali no stand para você ver o que é um kit de assinante. É uma anteninha, um radinho que vai lá em cima, que nem aquela casa lá, tem outros modelinhos mais moderninhos, que aguentam mais o intempéries, que tem antena embutida. Então, essa visibilidade é incrível, mas nem todo mundo tem. Eu acho que esse tipo de visibilidade vai dar para o provedor nosso, que a gente vive ele todo dia, vai mostrar para o Brasil a importância desse cara, o que ele faz lá. Né? Então a gente vai poder fazer isso. A gente está estimando em 25 mil quilômetros. 25 mil quilômetros. A gente imagina sair meados de outubro, a data exatamente a gente não sabe, porque parece que vai ter um evento em Brasília com prefeituras, e a gente quer aproveitar esse evento para sair de lá, e deve acabar por volta do dia 15 de janeiro. A gente vai fazer uma expedição, queria também deixar claro para você, que vai ter, ela não é uma expedição seguida, né? Não tem, ela vai e volta por causa de alguns eventos regionais importantes. Então tem algum evento lá no sul do país, por exemplo, em Santa Catarina, que a gente quer estar presente, isso em novembro. Então, vamos ter que fazer casar isso, né? Então, até para as pessoas também terem um pouco de foco. Eu também não sou um ralizeiro, né? Ficar 3 meses andando de caminhonete, minhas costas não vão aguentar muito. Mas a gente vai tentar fazer isso assim, com poucas paradas. A gente vai querer, em cada cidade, fazer um evento muito maior do que simplesmente medir o sinal da rede. A gente vai levantar a bola deles, vai pesquisar, vai falar com eles. Né? Olha, o nosso objetivo, a princípio, não é o operador. A gente não está muito preocupado em medir as operadoras em si. O que a gente, pode ser acho que é um bom input aí. O que a gente quer realmente é medir o resto, né? A outra parte, né? Porque a operadora, eles têm os dados, não sei se eles medem isso ou não. Talvez não seja confiável. Pode ser uma boa. Não custa nada a gente ter essa medição.
Sabe? Porque assim, a minha visão, eu não viajo tanto, mas pelo pouco que eu viajo, é que não existe operadora perfeita. Você vai para um canto, a melhor é a operadora A, você vai para outro canto, a melhor é a operadora B. Em São Paulo mesmo tem locais. Então, assim, na minha opinião, seria um super serviço. Dica, olha, aqui é melhor, essa não pega bem, essa não pega. Vamos falar que não tem tal operadora.
Acho que pode ser feito sim, é uma boa, porque a gente tem condição de fazer essa medida. A gente pode falar, ó, aqui não tem 3G, como ele falou, fui lá e tinha um modem 3G, mas eles só operavam em GPRS. Né? Então, pô, isso aí nada é quase nada, né?
São serviços de telecom de maneira geral, desde 3G, banda larga fixa,
Olha, banda larga fixa e telefonia fixa, confesso para você que não é o nosso ponto maior de interesse. A gente até vai ter um registro, porque o provedor daquela cidade vai dizer se existe ou não o serviço lá, né? Mas o nosso objetivo é a outra parte, é o pequeno e médio, é a base da pirâmide mesmo, né? Se você quer massificar realmente o acesso, você tem que olhar para esse grupinho. Esse pessoal aí está numa região que às vezes você não acredita que tem nada e tem uma antena lá, tem um sinal sendo aberto. Entendeu? Então isso nós vamos poder mapear.
Eu queria sentar até um comentário que o Wanderlei fez, até ele está perguntando em relação a benchmark, se já foi feito ou não. A gente tem notícia de benchmark feito internamente em redes de um operador ou outra. Mas a grande ideia desse projeto é estar mapeando as pequenas operadoras locais. E aí nós não temos uma informação consolidada disso. Né? Até foi citado o exemplo de Sinop. Coincidentemente, eu tive recentemente lá em Sorriso, que é uma cidade próxima de Sinop, alguns quilômetros ali. E do aeroporto que fica em Sinop até a cidade de Sorriso, a gente andando ali pela estrada, olhando as fazendas, as propriedades rurais, todas a gente olhava, tinha lá a tal da anteninha. Quer dizer, tem alguém atendendo essas pessoas. Quer dizer, é uma coisa que a gente não imagina, que não está no benchmark de nenhuma grande operadora, mas alguém achou aquele nicho, né? Então a ideia até de, vamos denunciar onde não tem serviço, de repente até outra visão de dizer, olha, é um nicho de mercado, de repente para alguma empresa menor, aonde a gente viu uma deficiência de uma grande operadora, pode ser um nicho de mercado para um outro operador local atuar. E até a gente ter essa métrica de como esses operadores locais atuam, né? Quer dizer, eles têm uma atuação bastante forte, a gente sabe que em regiões onde a gente tem uma deficiência das concessionárias, o operador de comunicação multimídia, ele tem uma presença bastante forte. E a gente acaba menosprezando, fala, cidade pequena, interior, está me sorrindo, fala, mas o que vocês fazem aqui? A gente planta soja, a gente é o maior produtor. Falei, o maior produtor do estado? Falei, não. O maior produtor do Brasil? Falei, não, o maior produtor do mundo, soja. Então, a gente não sabe dimensionar o tamanho dessas economias também, que movimentam com o agronegócio valores específicos.
Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que todos tenham gostado. E não deixem de comentar na página do imasters.com.br. Confiram também todos os cursos do proemasters.com.br, inclusive meu curso de treinamento de redes. E em breve, em todas as melhores livrarias do Brasil, o meu livro Marketing Yourself, dando dicas de carreira para todos. Bom pessoal, até a próxima!
Você ouviu Get It Up!